Esta semana Pedro Mexia declara-se cívico. João Miguel Tavares confessa-se odioso ao fascizante e Ricardo Araújo Pereira sente-se cementado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que estranhas encomendas com sementes começaram a chegar a Portugal pelo correio. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra.
Não percam.
Em que, apesar de tudo, também se vai falar de assuntos importantes. E é por causa de um deles que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, Ministro da Balda. Sente-se com uma queda especial para esta pasta, Ricardo Araújo Pereira?
Bom, tudo o que seja balda, sabe que a balda pode sempre contar comigo.
E neste caso é por causa de uma situação de que, aliás, já falámos aqui por outras razões.
Sim.
E agora vamos voltar a falar pelas mesmas mais razões.
Mais razões.
A que balda é que gostaria de pôr cobro?
A balda que uma vistoria detectou no lar de Reguengos de Monsaraz.
Mas isso não tinha sido já aqui atrasado?
Há 2 meses houve um surto que matou 18 pessoas no lar de Reguengos de Monsaraz. O que esta vistoria descobre é que 2 meses depois disso continuam a não se cumprir as normas de saúde pública.
Há 16 falhas, incumprimentos.
Diz a vistoria, exatamente.
A vistoria que foi composta por elementos da Segurança Social, da Proteção Civil e da Saúde Pública.
Exatamente. Portanto, é um caso de Covid-19 e também de Portugal 20. É basicamente Portugal 2020 a lidar com Covid-19. A sensação que dá, e isto mais uma vez sublinha o caráter, digamos, desenrascado do povo português, nós somos muito bons a desenrascar, com tempo para pensar, já não somos tão bons. Quando a pandemia começou, nós conseguimos até fazer um pequeno brilharete. De repente, começámos a ter tempo para pensar e, agora, o que acontece neste caso, eu queria sublinhar isso, parece-me, eu não sou especialista, mas parece-me que o que se passa neste caso é que o problema é, por um lado, são velhos. O que está em causa são velhos, e segunda coisa que está em causa são de Reguengos. Há aqui um problema de sotaque do vírus, que é a Covid-19. Porque se o vírus tivesse sotaque de Cascais, talvez até podiam ser pessoas idosas, mas se fosse Covid-19, em princípio as autoridades teriam dado outra atenção. Não quero ser injusto, mas a sensação que eu tenho...
Esta semana tivemos notícia de um lar de luxo, foi assim descrito,
certo,
em que também a coisa não correu bem.
Por isso é que eu disse, atenção, a parte dos velhos também interessa aqui. São velhos e são de Reguengos. Aqui junta-se a fome com a vontade de comer. Quando não são de Reguengos, mas continuam a ser velhos, têm metade dos problemas. Se for gente, enfim, nova, com voz, que saiba, por exemplo, pôr posts no Facebook a dizer não gostei nada deste serviço...
A coisa resolve-se mais facilmente.
E não forem de Reguengos, coitados, é possível que haja especial cuidado, que é o que se requisita, ao contrário de especial descuido, que é o que pelos vistos ocorre.
Esta semana cumpriram-se 6 meses sobre o aparecimento do primeiro caso de Covid-19 em Portugal. O que é feito, Pedro Mexia, do consenso inicial a respeito do combate à pandemia?
Bem, o consenso é uma situação...
Está nos cuidados intensivos?
O consenso é uma situação pouco habitual, ou seja, supostamente há algum consenso quanto aos valores democráticos do regime, aos valores da Constituição, mas o consenso não é o que marca a política. Portanto, é normal que o consenso que houve, por exemplo, nas votações do estado de emergência, ou quase consenso, se tenha desgastado e fragilizado, sobretudo porque, embora, na verdade, mantém-se aquelas 3 tribos que eu falei na altura, os voluntaristas, os apocalípticos e os prudentes, essas 3 famílias continuam muito sólidas nas suas convicções sobre como lidar com esta situação. Mas houve várias coisas que estilhaçaram consensos, algumas antigas e outras novas, e outras antigas que nos parecem novas. Por exemplo, as hesitações das organizações, quer mundiais, quer nacionais, de saúde, que nos dão instruções... Como, por exemplo, uma situação antiga que vem à baila outra vez, a nossa dependência do turismo e o que é que significa para Portugal quando não há turismo. Como, por exemplo, o funcionamento do SNS e como, por exemplo, o funcionamento dos lares / das pessoas mais velhas. Ou seja, de certa forma, estamos a falar de muitas situações que são, aquelas coisas que estamos sempre a dizer, nunca vivemos isto, não há memória na geração, e há outras coisas que é o contrário, que é, apenas, foram apenas destapadas, uhum. não eram desconhecidas pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas com a experiência direta, naturalmente, ou que trabalham nesses setores, mas que agora ficou muito patente. O turismo, o SNS e os lares são três, para o bem e para o mal, não, dependendo dos casos, são três situações que já existiam e sobre as quais não há consenso, quer dizer, há consenso que não é possível acontecer algumas coisas do que aconteceram, mas não há consenso na condução política e, portanto, o consenso...
Sobre essas fragilidades
O fim do consenso em si mesmo não é negativo.
Como é que vê as divergências desta matéria, João Miguel Tavares? Pode-se falar de abordagens de direita e de esquerda no combate à Covid-19?
Não, é por acaso não senti nada que durante o confinamento e o pós-confinamento a linha...
Fratura ideológica?
Não há sequer fratura ideológica que fosse entre esquerda e direita. Eu vi gente mais cautelosa e gente mais prudente, gente mais conformada e gente mais inconformada, mas eu acho que não é nada disso que define o problema que aqui está em causa. O problema que aqui está em causa é um problema de competência versus incompetência. E como está a dizer o Pedro Mexia bem, o grande problema disto foi destapar problemas que já existiam e que eram muito graves na sociedade portuguesa. Todos nós já falávamos que o SNS hoje em dia já não era o que era. E agora em boa parte viu-se. Nem tanto na resposta ao Covid, onde mais uma vez, como apesar de tudo houve concentração de recursos, eu acho que nós ainda temos bons médicos, até porque se eu não dissesse isso lá em casa batiam, mas acho que eles existem. Mas o que eu vi muito é no mundo hospitalar extra-Covid, onde não é preciso aquele foco, acho que se aproveitou muito. O que eu noto muito é, aproveitou-se muito para descansar, e deixa-me dizer isto, no mundo fora-Covid, mesmo no SNS. Houve consultas adiadas, que acho que não precisavam de ser adiadas, houve cirurgias adiadas que acho que não precisavam de ser adiadas.
Não foi concentração de recursos para o combate ao Covid?
Não, acho que não. Acho que houve, naturalmente, uma concentração de recursos, mas e depois houve uma resposta a uma espécie de burnout que já existia, que eu temo que vá acontecer também nas escolas. Eu ainda quero ver o que vai acontecer nas escolas agora em setembro. Acho que isso, para mim, é muito claro. E depois houve aquilo que eu acho que é um dos maiores problemas de Portugal, que é uma espécie de incompetência muito evidente no planeamento, na exigência que se coloca nas FIAs, nas cadeiras hierárquicas, sobretudo quando está em causa ao Estado. E depois o reflexo de um país que é muito pobre, que se nota muito aqui na questão dos lares. Porque em cima disto tudo existe uma pobreza e existe uma grande falta de quadros e de gente com qualidade. E isso, e depois nota-se muito no país, nota-se muito essa pobreza e essa falta de competência.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Balda. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser, por esta semana, Ministro da Cidadania, é um assunto pelo qual estaria disponível, por exemplo, para subscrever um abaixo-assinado, Pedro Mexia?
Eu raramente estou disponível para subscrever abaixo-assinado.
Neste caso até teria dois para subscrever, portanto, tinha a escolha.
Não se trata de subscrever abaixo-assinado, trata-se
isto de... Isto vem a propósito do abaixo-assinado.
Já falámos, aliás, o que dá origem a isto.
Mas desta vez, deixe-me só explicar, houve um abaixo-assinado subscrito por um conjunto de personalidades, entre os quais... Entre elas o ex-presidente Cavaco Silva, o ex-primeiro-ministro Passos Coelho e o cardeal patriarca de Lisboa, um abaixo-assinado exigindo que a disciplina escolar de educação para a cidadania e o desenvolvimento, é este o nome oficial, deixe de ser obrigatória. Em que medida é que lhe parece justificada, neste caso, a ideia de objeção de consciência por parte dos pais?
Bom, isto vem na sequência daquele caso que falámos aqui no programa anterior sobre os miúdos que chumbaram, enfim, o caso neste momento está em tribunal. Porque os pais recusavam que eles frequentassem esta disciplina por razões de discordância quanto ao cunho que essa cadeira tinha. Bem, eu acho que há duas coisas para mim que são bastante claras e há uma que é bastante flutuante. O que é bastante claro é que tem que haver um currículo e tem que haver certo tipo de matérias e de princípios e até de valores que são lecionados na escola, que são aqueles que correspondem, número um, aos tais valores constitucionais, portanto, a democracia, os direitos humanos, direitos, liberdades e garantias, tudo isso, e portanto, isso parece-me evidente, e também aqueles que têm a ver com consensos científicos. E, portanto, acho que isso faz parte do que a escola pública, neste caso a escola pública, deve ensinar e não vejo que possa haver objeção de consciência a isso. Por outro lado, acho que há matérias em que eu compreendo que os pais, e sejam matérias desta natureza ou da natureza contrária, pode ser, por exemplo, como aliás havia o exemplo da religião e moral católica, coisas desse género, que os pais considerem que têm um conteúdo que é em si mesmo controverso e que, portanto, possam alegar uma objeção de consciência. Acontece que eu fui ler...
Onde é que vai esse direito à controvérsia?
Eu sei, mas eu fui ler estas, digamos, as bases desta cadeira e devo dizer que 95% são matérias, pelo menos na maneira como elas estão explicitadas nestes quadros e nesta listagem. Direitos humanos, educação para a saúde, educação alimentar, atividade física, comportamentos aditivos, assédio, igualdade, respeito, tolerância, desenvolvimento sustentável e segurança rodoviária. Eu acho que não é a segurança rodoviária que está a causar engolhos aqui. Depois existem questões, sobretudo na área da sexualidade, e aí temos como direitos sexuais e reprodutivos, orientação sexual, papéis socioculturais e identidade de género, que são matérias em que não existe, em alguns casos existe uma lei, existe uma maioria sociológica, e noutros casos são matérias que não são verdadeiramente científicas, no sentido em que uma opinião implica anular as outras. O secretário de Estado, que respondeu, e acho que genericamente bem, falou do terraplanismo. Ora bem, o terraplanismo, a convicção de que a Terra é plana, é o que o terraplanismo não se pode comparar, por exemplo, à questão do aborto. O terraplanismo é falso. A Terra não é plana. Não é um debate. Não há um debate sobre isso. O aborto não é uma questão de verdadeiro e falso. Há outros, estou a dizer este porque é um caso em que houve um referendo em Portugal e em que as pessoas aceitam, portanto, que haja na sociedade opiniões diferentes e que são legítimas na mesma medida em que as opiniões diferentes são legítimas numa sociedade. E, portanto, se essas matérias forem lecionadas de maneira a que os alunos percebam que há questões que são indiscutíveis porque científicas ou consensuais na sociedade e que há outras matérias em que há opiniões divergentes, éticas divergentes, alguém falou na ética, porque a ética é uma coisa... Não há uma ética, felizmente. Nós estamos aqui aos quatro à mesma mesa e discordamos em muitos assuntos éticos e isso é saudável. E, portanto, se houver na parte daquilo que é lecionado nas aulas a noção transmitida de que há matérias em que não há propriamente uma versão, que é a versão do Estado, do que é o bem e o mal, de que há discrepância e que essas discrepâncias sejam explicadas, eu aí não vejo problemas.
Mas no programa encontrou alguma coisa que indicia...
Não, o programa tem... Não, o programa, custa dizer, o programa tem estas... Tem este elenco que em si mesmo não é...
Não é controverso.
Orientação sexual, isto não é em si mesmo não é um tópico controverso. Os direitos sexuais e reprodutivos em si mesmo também não é controverso.
Então, mas... que diria em relação ao caso concreto? Que a disciplina pode ser curricular
eu
ou
acho
que tem
que,
de ser optativa, opcional?
Eu acho que a disciplina é, na sua esmagadora maioria, tal como nestas listagens, óbvia. Óbvia e, portanto, obrigatória. Se nos programas em concreto e forem apresentados casos em que se mostre que há um enviesamento para uma espécie de endotrinação ideológica em matérias em que não há uma opinião na sociedade, felizmente, e em matérias que são em si mesmas debatíveis e questionáveis e por isso se fazem referendos e por isso se há prós e contras e há livros e há antologias a defender as duas posições, aí acho que é problemático, mas eu na lista não vejo que isso seja evidente. Os pais saberão certamente dar exemplos de porque é que isto é problemático.
Um prós e contras aqui. João Miguel Tavares, a cidadania não é facultativa, escreveu o secretário de Estado da Educação. Subscreve esta frase?
E bem?
Sim, mas isso é um argumento. Eu não subscrevo necessariamente o texto do secretário de Estado, mas jamais assinaria aquele manifesto, porque acho que se tivesses de fazer um prós e contras, eu acho que estão errados. Quando eu digo manifesto, estou a falar de um manifesto, digamos assim, quase de direita, não é? Do manifesto do Cavaco, e onde assinou até o Passos Coelho, tudo isso.
simplesmente há dois, há um abaixo assinado também dos defensores...
Ainda com mais gente, acho que num lado são 100, no outro são 500.
São dos defensores da disciplina.
Sim. Para que haja um contra os dois primeiros. Faz falta uma pluralidade de posições.
Eu subscrevo as preocupações do Pedro Mexia, mas são coisas diferentes. Imaginem que de repente... na prática, estas disciplinas de cidadania são daquelas disciplinas que desde que os miúdos vão lá assistir, são daquelas completamente inofensivas, que andam muito blá blá blá, que estão lindo, os testes não são quase testes, e toda a gente desde que assiste às aulas tem 4 e 5. Portanto, estamos a falar daquelas disciplinas politicamente corretinhas e que são ótimas, porque ninguém tem trabalho nenhum e toda a gente...
Deixa-me só dizer uma coisa, são inofensivas, mas que têm matérias, e bem, que são importantes. A questão quando nós sabemos os dados sobre a violência no namoro, por exemplo, sabemos que a escola fala disso, é bastante importante. Portanto,
sim,
isso é inócuo.
Eu acho que sim, embora eu aí sou mais tradicional, nesse sentido conservando, no sentido em que eu acho que os miúdos estão na escola para aprenderem português e matemática, e que essa é a primeira função da escola. Mas aqui a questão é, a minha opinião em relação a isso não é muito relevante. O que me afasta do que ele abaixo assinado é, e isto é sempre uma posição para um liberal complexa, porque a questão da educação é a questão mais sensível, se quiserem, para um liberal. Porque o liberal está sempre a dizer às pessoas, os indivíduos são livres, tu deves ouvir o que queres, acreditares no que queres, e pá, desde que não chateias os outros, também ninguém te chateia a ti. Agora, é verdade, quando estás a educar, portanto, estamos a falar de nosidade, a educação, eu aliás já disse isto aqui, a educação é aquela forma educada que nós damos a um processo que é um processo de domesticação. É um processo de domesticação. A educação é um processo de domesticação. Mas é um processo de domesticação...
Subscreveria a ideia de passar a chamar o Ministério da Educação o Ministério da Domesticação.
Não, porque coitado, eles não domesticam ninguém. Mas ao Mário Nogueira, talvez. Mas não ao Ministério da Educação. Isto é muito independente disto. Isto não está sequer centrado na questão do Ministério da Educação. Está na maneira até da relação que os pais têm com os filhos. Mas esta domesticação significa... É aquilo que também se chama de socialização. É um processo de entrada na sociedade. Se os miúdos não souberem utilizar os garfos e as facas, quando estão a comer à mesa, qualquer pessoa chega ali, olha, acham que são selvagens e eles não sequer podem se juntar com as outras pessoas. Portanto, esta conversa eu tenho infinitas vezes lá em casa. Quando tu transportas isto para a escola, quer dizer que, na verdade, a ideia de eu não gosto do currículo desta cadeira ou desta disciplina, então ela deve ser opcional, é altamente complexa, porque como caricaturizou, e bem, o Rui Tavares, num ótimo texto nesse aspecto que ele publicou no Público, então, se não fossem estas pessoas a fazer a subscrição, mas de repente se fossem muçulmanos, se fossem ciganos, se fossem estes e aqueles a dizerem eu não quero que os meus filhos assistam a isto, é evidente que esse argumento é um argumento muito forte e é uma questão altamente problemática.
Que é, como sabes, e provavelmente mal, uma coisa contemplada em alguns países europeus.
Claro!
Onde se permite que as raparigas não frequentem a educação física.
Exatamente.
Há dúvidas sobre o darwinismo, etc.
Exatamente. E é isto. Por isso é que tu não podes abrir esta porta. Tu podes até discutir se tu quiseres o que é o currículo das cadeiras e das disciplinas, mas não podes abrir esta porta da vontade. Até porque, última frase, antes que o moderador me atire uma caneca à cabeça, violentamente.
Não temos mais tempo. Mais temas depois.
Este tema é giro. O que aqui, só a minha
Vamos
última frase é,
tema.
A minha frase é, a escola também tem o dever de ensinar às crianças valores que são contra os valores dos seus próprios pais, que se podem estar contra o valor dos pais, e esses valores depois são concorrenciais. Quando chegam a casa, o menino diz isto, o pai ensina aquilo e ele na escola está a ouvir outra coisa. Não é mau uma criança na escola ouvir outras coisas diferentes das que houve lá em casa.
De acordo.
E isto também tem que estar na cabeça das pessoas.
O facto de haver entre os subscritores deste abaixo assinado um deputado socialista desalinhado, conhecido pelo desalinhamento, Sérgio Sousa Pinto, chega para não se poder dizer que estamos perante uma petição de direita, Ricardo Araújo Pereira?
Não sei, infelizmente eu não sei a partir de quantas pessoas de esquerda que assinam uma petição é que a gente pode, e mais, eu estou muito antiquado.
Mas podemos estabelecer aqui
esse
limiar.
Eu sou muito antiquado e eu...
Tipo o grau alcoólico, quantos pontos é que já conta?
Sim, o que eu costumo fazer é julgar o valor de um argumento pelo argumento e não por quem o apresenta, e por isso que está... Eu sei que este estupidez.
Que vergonha.
Eu sei que é estupidez. Vocês, pá, façam-me a gentileza de serem tolerantes também em relação a mim e aos meus direitos.
Devemos tentar.
Respeitem os direitos humanos, deviam ter frequentado as aulas de cidadania, se não respeitam.
Devíamos ter.
Muitas vezes...
Não havia na nossa aula.
Não, vocês são cidadãos exemplares.
Não, a pergunta é para ir à substância da questão. Deve ser obrigatória ou pois, deve ser curricular?
Vou responder com um argumento que costuma ser esgrimido, não é? Que é, as pessoas que vêm cá para Portugal, normalmente diz-se os muçulmanos, os ciganos, não é? Vêm para cá, têm que respeitar as nossas regras e os nossos valores. O que é verdade, se alguém por causa da sua religião achar que pode em Portugal tratar as mulheres como as trata na Arábia Saudita, a gente não permite, porque aqui é outra coisa. Se alguém por causa das suas tradições, etc., achar que o seu filho deve sair da escola aos 14 anos, a gente não permite, porque há escolaridade obrigatória. E, portanto... As nossas regras são estas, são as que estão aqui nesta disciplina. E quando digo nossas, não são do governo atual, são nossas, são do Estado português. Por exemplo, o Expresso noticiou que em 2012 e mais tarde, em 2013, a Direção-Geral de Educação, sob tutela de Nuno Crato, ministro de Passos Coelho, subscritor deste manifesto, desenhou as linhas orientadoras para a disciplina da educação para a cidadania, onde se lia precisamente que a educação para a igualdade de género visava a promoção da igualdade de direitos e deveres das alunas.
Mas nessa altura a ideia era fazê-la opcional.
Não era obrigatória, exatamente, não era obrigatória, mas... Era o
não
governo,
é bem a igualdade de género que é polémica.
O governo dizia que a importância havia uma importância nuclear destas matérias. E a seguir dizia, está bem, mas não pomos obrigatório. O que é difícil de compreender, se são matérias de importância nuclear, que não seja obrigatório. Agora, vamos aos argumentos então das pessoas que assinaram este manifesto. Por exemplo, o professor Braga da Cruz, que foi um dos proponentes, e foi meu professor, aliás, e um excelente professor, devo dizer, disse o seguinte, eu presumo que nenhum, disse ao observador, presumo que nenhum dos subscritores do abaixo assinado é contra a educação para a cidadania, nem tampouco contrário à existência de uma cadeira de educação para a cidadania. E diz Sérgio Sousa Pinto, o tal subscritor socialista, nós queremos educar os jovens e os estudantes na escola pública para a liberdade, valores democráticos, da tolerância e respeito mútuo, pluralismo, não queremos uma cadeira para isso. Portanto, em princípio, afinal, parece que nem todos os subscritores concordam no mesmo. E depois diz o professor Manuel Braga da Cruz, o problema é que, vamos então ao problema do programa, o problema é que o programa visa eliminar preconceitos e estereótipos no que diz respeito à questão de género. Isto, em princípio, eu diria que não é mau, lá está, por causa das regras do país em que nós estamos. O país em que nós estamos respeita os direitos humanos, os valores da democracia, da liberdade, defende a ideia que não se deve discriminar pessoas por causa do género, da cor, da orientação sexual e, por isso, eliminar preconceitos e estereótipos no que diz respeito à questão de género, por exemplo, parece bom. E ele continua. E pretende alterar atitudes, valores e comportamentos em matéria de sexualidade, que é, aliás, o que está nas linhas orientadoras ainda do programa do PSD. E, portanto, isto... Parece-me que o Sérgio Sousa Pinto completa dizendo a disciplina não faz mal nem bem, é totalmente inútil. Nessa medida, objetar, ter objeção de consciência é uma coisa que não faz mal nem bem e é inútil, não me parece acertado. E completa. Alguém vai chumbar por não saber separar o lixo? Então onde é que está a objeção de consciência? Eu objeto a que se ponha o plástico no ecoponto amarelo. Fica um pouco difícil de compreender quais são as verdadeiras objeções, exato, os argumentos centrais destes...
Ricardo,
destes...
não compreendes, por exemplo, que alguém objetasse, como aliás objetaram, não em sede de currículo escolar, por exemplo, que se diga que a Europa tem um legado judaico-cristão, por exemplo. E essa discussão, houve pessoas que acharam essa, no contexto da Constituição Europeia, houve pessoas que acharam essa referência absurda. Certo. Outras acharam muito bem. Imagina, por exemplo, uma referência dessas...
Sim, mas alguém objetou...
Não, mas deixa-me só...
Objeção de consciência e que os seus alunos, por exemplo, nas aulas de história, não aprendam...
O que eu estou a dizer é que é possível... que nestas matérias, entre a esmagadora maioria de coisas que são pacíficas e boas,
certo,
é possível haver coisas, progressistas ou conservadoras, não interessa, que, aliás, isto é perfeitamente reversível, bastava haver aqui um conteúdo que pudesse ser aproximado de crenças religiosas,
exato,
para várias pessoas poderem objetar, e com razão,
Estado,
que a escola pública é laica.
O Estado não tem que ter em consideração as convicções religiosas das pessoas.
Pois não.
Mas tem
que ter em consideração a diversidade valorativa que há numa sociedade.
Com certeza. E as pessoas são livres de manter a sua diversidade valorativa.
Claro.
Mas a questão é se esta disciplina vai pôr em causa essa...
Não, eu repara, depois de ler aquela lista... que me parece não só inócua num certo sentido, mas noutros casos até importante, eu acho que não há aqui um casus belli. Acho que não me parece que seja aqui, não é a corrupção da juventude, não vai por aqui. O meu ponto, a única coisa que eu quero ressalvar, e portanto, nesse sentido, não subscrevo...
Diferente é o caso em concreto.
Não subscrevo, entre aspas...
Saber se os miúdos iam chumbar.
O manifesto. Isso é outra questão. Outra coisa é saber se pode criar um clima, incluindo na escola, em que há certo tipo de posições que são naturalmente contestáveis da sociedade, apresentadas como sendo unânimes. E eu acho que isso é um assunto que deve preocupar direita, esquerda, conservadores e progressistas.
O Pedro Mexia fica então Ministro da Cidadania. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Sigilo para criticar o Centeno que foi Ministro ou o Centeno que é Governador do Banco de Portugal.
Essa é uma das razões pelas quais eu sou Ministro de Sigilo. Era para dizer, estão a ver, aqui há coisa de 2 ou 3 meses estávamos a dizer que isto ia acontecer e aconteceu.
Esta semana ficou a saber-se que o Governador Mário Centeno recusou ao Parlamento a informação que o Ministro Mário Centeno tinha pedido e que na altura foi recusada por Carlos Costa, Sim. o então governador.
Exato. Essa é logo, digamos assim, é a entrada, antes de chegar ao prato principal, que é a questão do sigilo. Essa é a entrada.
Sei se dissemos que estamos a falar da auditoria sobre a resolução do BES.
Sim, a desculpa deste tema é a auditoria ao Novo Banco.
Novo Banco.
A auditoria ao Novo Banco. Embora aquilo que foi pedido pelo Bloco de Esquerda ao Banco de Portugal é a auditoria à resolução do BES, certo. Na altura em que houve a resolução do BES, que o ministro... A Mário Centeno, em tempos, declarou realmente seria muito interessante nós podermos verificar esses documentos. E agora, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, diz não pode ser, lamento, não pode ser. E, portanto, aquilo que era óbvio que ia acontecer e que isso tem diretamente a ver já com a nova auditoria do Novo Banco, vai acontecer, que é o Novo Banco continua sob escrutínio e agora quem responde sobre o Banco de Portugal, que está envolvido na venda do Novo Banco, é o governador Mário Centeno, que vai ter que andar a escrutinar aquilo que o Ministro das Finanças, Mário Centeno, andou a fazer em 2017. E, portanto, todos os problemas de incompatibilidade neste contexto são, para mim, mais do que evidentes. Agora, a outra coisa que eu queria referir é a questão do sigilo. Eu estou muito farto de conversas de sigilo. Quando aquilo que está em
eles começam... foram direitos jurídicos, em alguns casos, não é?
Não, desculpem lá.
Daqui há alguém que faltou às aulas
de cidadania. Não. Eu o sigilo... Então, sigilos bancários, acho uma coisa muito linda. Desde que sejam feitos, sabes, entre quê? Entre entidades privadas. E desde que o meu dinheiro não esteja no meio. E quando eu digo o meu dinheiro, é o dinheiro de todos os contribuintes e todos os cidadãos portugueses. Eu já estou farto desta conversa. De que há negócios, as vendas da TAP são sigilosas, os BES e os BANIFs, e é tudo sigiloso. Quando nós, contribuintes, estamos constantemente a entrar com dinheiro. E antes que me queres, ias me perguntar alguma coisa...
Não, ia já a talhar.
Não, porque deixa-me ler só uma coisa que vale a pena. É muito rápido, mas é a justificação do Banco de Portugal para... aquilo que eles chamam não poder mostrar a resolução, os documentos da autoria da resolução do BES. E o argumento do Banco de Portugal é este. O relatório solicitado encontra-se sujeito a dever de segredo nos termos previstos no artigo 80, 80º, do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, cuja violação pelo Banco de Portugal implicaria, por sua vez, a cominação prevista no artigo 195 do Código Penal. Esta é a argumentação. É a cominação.
Tá bem.
O problema da cominação. Nós olhamos isto e basicamente, debaixo de uma coisa que na sua essência é altamente lesiva dos direitos dos contribuintes portugueses, atiram-nos com pasadas de leis e de conversa da treta, toda exprimida, diz-te apenas, olha, paga e cala a boca. É isso.
Pode ver-se neste episódio, Pedro Mexia, uma prova de que Mário Centeno está a cumprir a promessa de ser independente do governo à frente do Banco de Portugal?
Eu vejo isto das seguintes maneiras. Primeiro, ele mudou de camisola e, portanto, agora pensa como governador do Banco de Portugal e não como ministro. Portanto, desse ponto de vista, parece bem. Em segundo lugar, ele é coerente com a opinião do anterior governador do Banco de Portugal. Em terceiro lugar, ele tem a mesma opinião...
O hábito faz o monge.
Em terceiro lugar, ele tem a mesma opinião do ex-governador do Banco de Portugal, uma vez que, já não é, que ele já não é governador do Banco de Portugal, ou seja, basicamente ele não poderia estar de acordo com o que dizia Carlos Costa enquanto governador, mas agora que é ele próprio governador do Banco de Portugal pode estar. E, portanto, tudo isto me parece bater certo. O que é extraordinário, para mim, é sempre a mesma coisa, não é a competência de Centeno, não é nada disso, é as pessoas acharem que este tipo de coisas não iam acontecer. Claro que vão acontecer e vão acontecer outras vezes e não é bom que aconteça. Não tem nada a ver nem com a honorabilidade, nem com a competência. Tem a ver com esta coisa constrangedora. Então, mas quando estava ali e agora está...
Como é que vê este duelo de Centeno contra Centeno, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, eu acho que é... Eu não sei se
quem é que vai ganhar?
Em princípio é o Centeno, isso não há dúvida, mas eu tenho a impressão... Lá está, o Carlos Costa, quando era governador do Banco de Portugal, recusou ao Centeno... Uma coisa que agora o próprio Centeno, que é governador do Banco de Portugal...
Na verdade, nós não sabemos se é o Centeno, porque foi o primeiro-ministro que anunciou que o governo tinha pedido...
Que o governo tinha pedido, certo? Mas ele recusou. O certo é que recusa, não é?
Sim, o certo é que... Não,
e que o governador de Portugal recusa. E que um governo de que o Centeno fazia parte pediu.
Exato.
E, portanto, eu acho que o que há a fazer é fumigar a cadeira de governador de Portugal. Porque, claramente, quem põe as nádegas...
Sido feito mal, ele chegou.
As nádegas, assim que as nádegas do governador assentam...
Agora com o Covid devem ter desinfetado aquilo.
Espero que sim, mas não mataram o bicho da...
do sigilo.
Do sigilo. Não mataram.
O João Miguel Tavares fica assim ministro do sigilo e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia se sente cívico. Devo depreender que já instalou a famosa aplicação anti-Covid no seu telemóvel, Pedro Mexia?
Não, não instalei.
Acho, então não é cívico.
E acho bastante duvidosa a designação...
Não partilha a opinião do Primeiro-Ministro de que é um dever cívico instalar nos telemóveis o Stay Away Covid?
Não partilho certamente essa formulação. Isto é, um dever cívico é... e em alguns casos até uma obrigação legal, é aquilo que temos feito, todos, usar máscara, distanciamento, lavar as mãos, gel, essas coisas todas que fazem parte da nossa vida há uns meses. Isso é um dever, porque vivemos em sociedade e temos dever de, sobretudo, proteger os outros e a nós próprios também. Isso é um dever cívico. A aplicação é uma medida que tem sido introduzida em vários países, com balanços mais ou menos divididos sobre a sua utilidade, mas o que parece inócuo não parece que seja particularmente inócuo. Ou seja, a ideia de que o Estado nos dá uma aplicação para nós descarregarmos no telemóvel, a gente diz assim, isto é óbvio, é uma questão de saúde pública, não há problema nenhum, mas isso é aquilo que se chama... A rampa deslizante, não é? Uhum. Ou seja, é muito...
Mas não há nada de compulsivo nisto.
Não há nada de compulsivo, claro que não há nada de compulsivo. Era só o que faltava.
Ah, bom,
que compulsivo. Não há nada de compulsivo, mas para as pessoas, sim, mas seria bastante absurdo ser compulsivo com todas as... com todos os cuidados que têm havido nessas matérias em Portugal. A ideia de que uma aplicação que é, de certa forma, de vigilância, de autovigilância, se quisermos também, é descarregada, essa mentalidade se naturalizar, quando nós vivemos com um governo democrático e com um Estado de Direito, isso é mais ou menos, podemos estar mais ou menos descansados, mas é um tipo de coisas que se pode naturalizar e que eu acho muito perigoso que se possa naturalizar.
O Pedro Mexia, portanto, está entre os céticos, sente-se mais próximo, João Miguel Tavares, da aplicação, dos entusiastas da aplicação ou do ceticismo manifestado pelo Pedro Mexia quanto à eficácia?
Eu acho que às vezes nestas questões falta um bocado de noção do dever, da questão da proporcionalidade. Porque isto acho que é bastante evidente para qualquer pessoa. Eu consigo perceber perfeitamente a argumentação do dever cívico e, portanto, eu aqui discordo do Pedro Mexia. Porque nós estamos a dizer que, ok, tu ficas limitado e tens ali alguma limitação e estás a entregar alguma espécie de dados, ainda por cima com todos os cuidados que tem estado a haver. Mas se for para ajudar à séria a combater a sério, para ajudar a sério a combater a questão da Covid, se com isso... se com essa aplicação impedir mais não sei quantos confinamentos, de que haja uma gestão muito, muito mais hábil neste momento, daquilo que é a pandemia.
Neste momento está um Nani Moretti lá em casa a dizer: João Miguel Tavares, diz alguma coisa de liberal.
Não, porque a dizer, mas isso é liberal.
O Nani Moretti liberal está lá em casa.
Mas é uma questão de proporcionalidade, porque quando tu atiras o bom senso pela janela, faz com que aconteça como aquela escandaleira que nós vimos estar a falar daqui 10 vezes por programa, por exemplo, dos miúdos que continuam a ser impedidos, e os miúdos em risco continuam fechados nas instituições, porque cada vez
não,
que...
Não, isso foi revertido.
Ainda agora foi outra vez manchetes, que isso ainda está por reverter, continuam a ter essas medidas e os miúdos continuam 14 dias em confinamento. E epa, essas medidas inacreditáveis...
Essa medida já foi revertida.
Não, desculpa, então foi manchete outra vez, a dizer que com casos concretos, a dizer que os miúdos continuam em confinamento. Portanto, se calhar ainda foi revertida, mas ainda deve estar para ser carimbada em algum diário da República. E, não, é só para dizer, porque essa proporcionalidade é evidente em todas as coisas, e ela é completamente intuitiva. Nós andávamos todos a chorar, olha o ambiente. O ambiente, há 8 meses, ou há 6 meses, era a coisa mais importante do mundo. Então, ai o plástico. Agora veio o Covid, toda a gente está nas tintas, para a quantidade das máscaras serem descartáveis, não serem descartáveis. Agora o ambiente deixou de interessar. Porquê? Olha, se calhar porque há coisas mais importantes na vida, não é?
É a proporcionalidade. O que é que me diz Ricardo Araújo Pereira ao facto da aplicação ter um nome em inglês?
Oh, Carlos, é o que mais me agrada na aplicação. Sinto-me muito mais seguro.
O Ministério da Saúde já tinha lançado um portal sobre a evolução da pandemia chamado Trace Covid. Acho que se diz Trace, mas eu leio...
Trace Covid. Sim, porque coisas destas, na língua de Camões, em princípio, não teriam a mesma eficácia. E eu, já o Governo tinha, não sei se o Governo tem sempre naquelas palanquezinhos em que fala, diz, estamos on, que é uma coisa que eu creio que era moderna em 1980. É como as pessoas que ainda hoje dizem, estás beril, já não dá. O Governo...
Para que embirrar com o nome da aplicação?
O nome da aplicação. Porquê que não pode ser em português?
O stay-away devia ser VAD retro COVID.
Ou uma coisa...
Show COVID.
Um acrónimo, género MBA. Malta bichada aqui. Tu sabias onde é que estava a malta bichada? Ias vendo onde é que estava a malta bichada. Com uma ligação para o Tinder. Para tu dizeres, está bichado, eu também. Bom, já que está perdido... Vamos embora.
Pá, tu aproveitas a pandemia para...
Aí vale a pena nós perdermos a privacidade.
Um Tinder dado pelo Estado.
Pois claro. Aí vale a pena a perda de privacidade. Aquilo que o João Miguel diz, eu não vou...
Assim como assim já está...
Se é para tirar a roupa, vamos...
Pronto, está esclarecido porque é que o Pedro Mexia disse sentir-se cívico. Agora, quanto ao João Miguel Tavares, sente-se odioso ou fascinante e vamos ter que saber rapidamente porquê. Não me diga que tem a ver com a festa do Avante outra vez.
Outra vez, lá estás tu, mas é mesmo
passada, falámos aqui
este, esta acrimónia em relação às coisas que
não
eu quitar
é acrimónia nenhuma, é um assunto que tratámos aqui na semana passada.
Já temos um privilégio de ter um membro residente que é, no centro de toda esta polémica.
O que é que há ainda para dizer, depois de uma semana inteira à volta do tema?
É só porque eu acho que o PCP está a ver mal as coisas com estas coisas do ódio fascista. O PCP utilizou uma linguagem de resistência a quem ataca o Avante como se ainda estivesse em 1976. Ora, não está. E, sobretudo, a ideia do ódio fascisante e de uma luta muito ideológica contra o PCP, contra o Avante, acho que é completamente falsa neste caso. Eu não acho que isto seja uma batalha esquerda-direita, e estou farto de ver gente à direita. Epá, os meus amigos das redes sociais e tudo, a quantidade de gente que tem apoiado o PCP é enorme.
Há um erro nessa
todo aquele lado.
Estas queixam-se de que os médias denegriram a imagem do Partido Comunista.
Há pessoas... O Henrique Raposo, o Eduardo Martins, o João Taborda da Gama até mostrou os bilhetes que ele comprou para a festa do Avante.
Alexandre Homem Cristo também, muito bem.
Montanhas de gente, mas muito são bem, montanhas todos. De gente à direita. Mas que é aquela gente que acha que o Covid tem que ser combatido e a loucura tem que ser combatida.
O teu argumento é o PCP queixa-se de ódio fascisante, que é aliás dos piores ódios que há, Carlos. Magnífica formulação, ódio fascisante, e está mal porque há muita gente à direita a apoiar o PCP. Como Como assim? Então, mas não há gente à
são
direita,
fascistas
à direita que não é fascista? Não, não é fascisante?
Pega, não costuma ser essa a linguagem do PCP. Nossa. Quer dizer, por acaso, até às vezes também via os sociais fascistas na altura em que eles chamavam toda a gente, estava à esquerda. Mas não era,
mas
não era a linguagem...
Mas é o MRTP que chamava ao PCP.
Mas não é habitual ser
mas
essa a linguagem.
Parece que há exagero na queixa por parte do PCP não, em relação àquilo que o PCP diz ter uma campanha nos média.
Vai ser uma olhada, é? Vamos embora.
Vamos a uma olhada,
a questão é, o Miguel Pinheiro, por exemplo, no Observador, diz o PCP é o Neymar da política portuguesa porque tocam-lhe e atira-se para o chão a ganir e não sei o quê. Neste caso concreto, mas eu acho que eu acho que o PCP pode ao menos queixar-se de uma entradazinha mais dura.
Quer dizer, povo!
Está criado um ambiente, criou-se um ambiente...
Não é explicação
que
social.
Queres que eu te diga?
É o povo que está indignado.
Sator, assim não dá.
Sim, Sator.
Tu queres que eu te diga se acho sensato politicamente o PCP fazer a festa do Avante? Não acho sensato e acho que isso ficou demonstrado. Agora, ou não é possível o PCP fazer a festa do Avante? Não há nenhum regime de exceção.
Vais colaborar numa insensatez, Ricardo.
Não. O PCP, só porque eu vou ao debate.
Acabas de dizer que não é sensato. Não é sensato. Vais lá, estás a combinar numa insensatez.
Politicamente não é sensato e acho que ficou claro. Porque um dos argumentos do PCP para realizar a festa é que a festa não é exatamente, ou é mais do que um festival, porque é uma iniciativa político-cultural. Qual é o problema? É que aquilo que salva aqui é o político e é também o que enterra. É precisamente o político que torna, de repente, o Avante vulnerável a ataque político.
E bem.
É isso? Exato.
Não digo que não.
Agora, eu acho que o Miguel Pinheiro não está certo. Eu acho que não se trata aqui de Neymar. Criou-se um ambiente, entretanto. Eu proponho às pessoas que façam um exercício simples, que é ponham no Google Festa do Avante, notícias no último mês sobre a Festa do Avante. E depois sobre um tema menor do género desemprego. E vejam a quantidade de coisas que se escreveram sobre uma coisa e a outra. De repente parece que a Festa do Avante é o caso central da sociedade portuguesa.
Simbolicamente é uma coisa super importante. Essa falta de
sensibilidade.
Com certeza.
Símbolos, João Miguel.
Mas não tivemos aqui a dizer isso no tempo do 25 de Abril e do 1º de Maio como era ridículo aquilo ser permitido.
Então deixa-me dizer se é ridículo isto ser permitido. Para já deixa-me dizer que, criou-se um ambiente de tal ordem que foi possível uma notícia de telejornal ser ilustrada com uma capa de New York Times patentemente falsa. Ou seja, o ambiente é de tal ordem. O ambiente, digamos...
Mas viu nisso uma prova do argumento de que há má vontade? Ou de que há incompetência em certos momentos e em certas
eu
relações?
Eu acho que é um pouco mais do que incompetência. Quando uma capa patentemente falsa, em que supostamente o New York Times tem na capa que Portugal vai organizar uma festa suicida na Atalaia. Uma pessoa só não vê que isto é uma falsidade que não pode ilustrar uma notícia de telejornal, se estiver mergulhada num ambiente, foi aquele que todos vimos, é que servia tudo para
estamos a falar do Jornal da Noite da SIC.
Exato, do Jornal da Noite da SIC. Mas reparem, porquê que o PCP perdeu esta batalha, digamos, do ponto de vista político? Porque, primeiro, deixou, e se calhar não teve outra... Não conseguiu reverter essa ideia, permitiu que se transmitisse a ideia que o João Miguel estava a dizer, que era há um regime de exceção para o PCP. Quando as pessoas... Estão na Feira do Livro, num rácio de pessoas por metro quadrado muito maior do que aquele que vão ter na Festa do Avante. Quando houve o Festival F no Algarve, que é, como o próprio nome indica, segurem-se às cadeiras, atenção, um festival. As pessoas foram à praia, eu estive na praia, não, vocês viram a quantidade de pessoas?
Quantidade de festivais é que não existiram? Exato, os eventos de massa estão proibidos.
Mas e ainda o teu ponto qual é?
Não,
é,
o meu ponto é inacreditável.
Devia ter havido mais festivais?
Não, o meu ponto ainda é, para ver isso, era saber já agora que a DGS me diga quantas horas e quantos recursos é que colocou ao serviço da Festa do Avante de gente que andou lá a fazer cálculos, a fazer parceiros, a fazer 500 coisas, ao mesmo tempo que o país está completamente desprovido de meios e depois dizes que não há meios para ir a este lar e ao lar de Rios Monsagrados e ao lar de não sei o quê e anda a DGS a perder horas
Pedro
e horas
Mechia.
Depois a vigiar eventos de massas
quanto é que custou,
do PCP para o PCP fazer a festa do
quanto é que custou a DGS fazer o seu trabalho?
Nós queremos Pedro Mechia, parece-lhe que o PCP...
Da VGS a vigiar o teu debate.
O meu debate não vai ser muito seguro. O tempo que nós andámos a dizer assim, lamentável, os artistas, os problemas dos técnicos e dos artistas e o Ministério da Cultura não dá uma resposta séria a isto. Por exemplo, o tempo que tivemos a chorar, estávamos fora do corredor aéreo e por isso não podíamos usufruir desse modelo.
O preço das bifanas, que
se chama turista do Algarve, turista inglês.
O dinheiro da Festa do Avante vai todo o dinheiro que o PCP vai engariar na festa.
Tivemos cá não estivemos cá. Esse modelo de respeito pelos regras sanitárias.
Se o João Miguel Tavares acha que não se devia ter realizado a festa do Avante, ou se achava, ou se acha que os outros eventos deviam ter-se realizado também.
Uma coisa ou outra.
Não.
Atenção, eu andei...
Qual é o argumento?
Cuidado com a histeria do Covid. Cuidado com a histeria do Covid.
Mas qual é o argumento?
Não. Neste momento, para eventos de massas, acho que o mais prudente é evitar os eventos de massas. Eventos de massas, como é evidente.
Pedro Mexia, não pode... O PCP...
É contra a Feira do Livro.
Mas o Feira do Livro não é... O Feira do Livro tem 3 mil e tal pessoas, supostamente, que é o máximo que pode estar.
Em que espaço?
As lógicas são diferentes ainda por cima. Aquilo é... Se as pessoas circulam, vão, andam por ali... não é a mesma coisa do que estar ali à frente a ver um concerto. E, sobretudo, é um partido político. Devia estar a dar o exemplo.
Mas, Pedro Mexia, o PCP sai desta situação, deste longo braço de ferro vencedor, ou como derrotado perante a opinião pública?
Eu acho que é mais como vencedor do que derrotado, na medida em que as pessoas se entretiveram a discutir o comunismo e o anticomunismo. E, portanto, a partir do momento em que essa é a discussão, a única coisa que se devia discutir, parece-me a mim, porque é a única coisa que está em causa, realmente, não é nem a possibilidade de haver a Festa do Avante, como evento político que não é possível proibir, mas é simplesmente a possibilidade de haver manifestações de massas. Aliás, a discussão que o partido foi tendo no espaço público foi, e nós vimos isto, 100 mil, 33 mil, 16 mil. E, portanto, há umas semanas estávamos a falar ainda da hipótese de 100 mil. E, portanto, para mim, a única discussão é saber se pode haver um evento de qualquer natureza com dezenas de milhares de pessoas. Eu acho que não devia haver. Acho que não devia haver eventos religiosos.
Respeitando as regras. Mas
não me apanhas nessa incongruência.
Viste esta indignação quando houve eventos religiosos a 13 de agosto? Quando
houve... Estou a dizer, o que é
comparável é eventos de dezenas de milhares de pessoas de qualquer natureza não deviam existir. Neste caso, espero que tudo corra bem. E acho que foi lamentável o episódio da DGS Herdura ter dito que não revelava o parecer e ter sido obrigada a revelar.
Bom, não temos tempo para as sementes, lamentavelmente, que era um tema de fundo que valia mesmo a pena debater.
O que é central, não é?
As sementes que estão a chegar da China, já agora se receberem sementes, o que é que vai fazer se receber sementes?
Eu vou... Carlos, eu sinceramente o que me parece é que neste momento nós estamos a viver... O mundo parece aqueles contos de fadas e fábulas, mas contadas por um bêbado, não é? De repente, isto é Jiang e o pé de feijão. É, em vez do miúdo ir comprar as sementes, há um miúdo na China que manda sementes para as pessoas e tal. É o bêbado, está a dizer, não se lembra da história. E mais, a bruxa má foi eleita presidente dos Estados Unidos, mas é um gajo de cor de laranja. E parece... O mundo parece uma história infantil contada por um bêbado. Está tudo... É o fim do mundo.
Vamos aos livros. Não temos tempo para desenvolver as sementes e eu trago desta vez não apenas um livro novo, mas uma nova editora que acaba de se estrear com dois títulos e com a promessa de uma programação editorial intensa até ao fim do ano. A editora chama-se Bazarov e vai buscar o nome a uma personagem do romance Pais e Filhos de Turgenev, um autor russo do século XIX. Como esse Bazarov é um médico niilista, talvez haja nesta escolha do nome uma intenção programática. Veremos à medida que a editora for afirmando a sua identidade com os novos livros que forem saindo. Para já, destaco o primeiro romance desta Bazarov, Senso, do norte-americano Jess Ball. É um autor até agora inédito em Portugal e um livro sobre um pai viúvo que está a morrer e que tem a seu cargo um filho com síndrome de Down. Uma história que tem uma ressonância autobiográfica. O autor conta numa nota prévia que partiu da sua própria experiência, porque ele próprio teve um irmão com síndrome de Down e é, portanto, um assunto delicado, tratado no livro, por aquilo que já li, não o li todo, com contenção e delicadeza. Quanto ao Pedro Mexia, traz desta vez Anne Applebaum.
É um livro da Anne Applebaum, que é historiadora.
Que acaba de sair.
Que acaba de sair, que é autora de um famoso livro sobre o Gulag e tem escrito sobre a Europa de Leste e sobre o stalinismo. E este livro é um livro que começa no dia 31 de dezembro de 1999, em que ela conta um jantar, uma festa que fez de passagem de milénio com uma série de amigos da direita conservadora e liberal. E ela conta um bocadinho a história desses amigos nestes últimos 20 anos e como eles deixaram praticamente todos de ser liberais, e é através de exemplos americanos, europeus e da Europa de Leste em particular, como a direita se foi tribalizando, e aquelas pessoas que há 20 anos pareciam estar irmanadas numa espécie de casa comum, hoje em dia, com o advento do nacional-populismo, isso estilhaçou-se completamente. Chama-se O Crepúsculo da Democracia, editado pela Bertrand.
O João Miguel Travás traz Bocage.
Sim,
a biografia.
Eu trago Bocage e aproveito mais uma vez para aconselhar uma ida à Feira do Livro, até porque este livro está lá com 20% de desconto. E ele é caríssimo no original, custa 40 euros, que me parece um preço absurdo.
É da Imprensa Nacional.
E é da Imprensa Nacional, ainda por cima. Portanto, é um instituto público e acho que devia ter mais cuidado com os preços que pratica neste aspecto, mas o conteúdo do livro... O conteúdo do livro é altamente recomendável, é uma biografia do Bocage. O Daniel Pires já estuda Bocage há muito, muito, muito tempo e ele é um coca-bichinhos e passou muitas horas na Torre do Tombo e nos arquivos a investigar o que estava escrito sobre ele. Não vou dizer que é a pessoa mais fluida em termos de escrita e narrativa, não é propriamente aquelas biografias que a gente leia como um romance, mas o nível de informação e sobretudo tendo em conta que o Bocage é uma personagem absolutamente fascinante da história da nossa literatura, torna este livro altamente recomendável.
O Ricardo Araújo Pereira.
Olha cá lá uma editorial à vente. Cuidado.
E já lá estive a ver.
O Ricardo Araújo Pereira traz Teresa Veiga, o novo livro Teresa Veiga.
Sempre que sai um livro da Teresa Veiga é uma alegria. Este chama-se Cidade Infecta, é da Tinta da China. A editora na qual eu não tenho qualquer participação, já agora, só para... Não tenho qualquer participação. E é sempre uma alegria. A Teresa Veiga é uma grande escritora, muito menos considerada do que mereceria, na minha opinião. A escrita dela, tem uma voz muito original e a escrita dela é uma espécie de laconismo perverso que, às vezes ela diz de uma forma muito lacónica uma frase perversa que sobressalta a narrativa e o próprio leitor com uma chapada na cara. E é sempre uma alegria.
Cidade Infecta, de Teresa Veiga, assim se conclui.
O outro livro
é O Ensaísmo, de Brian Dillon, também desta... Eu ainda não li este.
Li na edição inglesa, que também é assim, com capas muito simples, só com o título e o nome é muito giro.
Está concluída mais uma reunião semanal, de hoje a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.